Audiobook grátis apresenta. Não te arrependas de ser generoso. A Pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Placida, e conseguintemente este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros mistérios de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva, com pouco mais de 20 anos, ficaram a seu cargo a filha, com 2, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro, a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Dona Placida despediu-o do mesmo modo, e depois de o despedir chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade, mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião, que lhe a pediam. E bradava. Queres ser melhor do eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta. Moços tão bons como Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Placida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. E trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão, e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos e mais era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rotula. Dona Placida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costura, se a gente das lojas a regalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos, a mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante, e continuou logo. Minha filha fugiu-me e foi com o sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste, que pensei morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Ia e a boa gente, que me deu que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando. Saí quando Iaiá casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isto à toa, meu Senhor Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Iaiá me protegeu, e o Senhor Doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Placida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim.